O Datena tem afirmado que dessa vez a candidatura dele é para valer, que ele está mesmo disposto a se candidatar no próximo pleito. Diante do medo de ter o Datena como adversário na urna, Bolsonaro se movimentou rapidamente, dando sinais de que queria o Datena como vice. Depois disso, o Datena fez aquilo que todo pré-candidato faz a essa altura do campeonato, admitiu ser candidato a presidente mesmo, até para garantir o seu espaço. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, eu que tava querendo ouvir vocês, entendeu? Menos emoção e mais razão. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o mais novo pesadelo no inferno astral do presidente Jair Bolsonaro. E ele atende por um nome e um número. Datena 17. Eu explico. Há alguns dias, o apresentador José Luiz Datena, depois de se filiar ao PSL, antigo partido do presidente, anunciou que é candidato nas próximas eleições. É bom lembrar que ele já disse que seria candidato em outros pleitos e acabou recuando. Datena é desses, entendeu? É volúvel. Será que ele é geminiano? Aconteceu, por exemplo, nas últimas eleições municipais. Ele apareceu como possível candidato a prefeito, depois como eventual vice do Bruno Covas e acabou não sendo candidato a nada. Aliás, já que eu mencionei o prefeito Bruno Covas no meu vídeo, eu queria reiterar aqui o abraço carinhoso que eu já mandei para o Tomás, o filho do Bruno, que com toda a sua grandeza falou ao presidente Bolsonaro sobre amor. Qualquer pessoa que me assiste e ainda apoia esse presidente deveria parar um segundo para refletir sobre a morte de uma pessoa querida. E quando a emoção e a saudade baterem, pensar num líder político que em rede nacional se referiu a essa pessoa da forma como o presidente covardemente se referiu ao pai do Tomás. Eu quero que vocês sintam repugnância, vergonha e pena. Como bem disse o Tomás, o Bolsonaro não sabe o que é o amor. Mas vamos voltar ao tema do vídeo. Um abraço para você, Tomás. O Datena, na época das eleições municipais, preferiu continuar apresentando seu programa de TV e esperar mais um pouquinho. Talvez ele tenha decidido aguardar justamente a sucessão do presidente Jair Bolsonaro. De todo modo, o Datena tem afirmado que dessa vez a candidatura dele é para valer, que ele está mesmo disposto a se candidatar no próximo pleito. Ele chegou a falar que poderia ser candidato a governador, mas agora já diz expressamente que a sua candidatura é à presidência da República. Aí vocês vão falar para mim, ah, Gabi, tá bom, mais um pré-candidato à presidência da República, mas isso tem de um monte. Mas por que uma eventual candidatura presidencial do Datena pode ser um pesadelo para o Bolsonaro? Vamos ver? Porque o Datena tende a tirar votos exatamente dele, do Bolsonaro. Ele tende a crescer comendo a base eleitoral do próprio Bolsonaro. Mesmo que a sua candidatura não seja competitiva o suficiente para garantir uma eleição, e isso só a vida vai dizer, ela pode ter musculatura suficiente para tirar o capitão do segundo turno. Eu quero que vocês acompanhem aqui o meu raciocínio. Todo mundo, ou a maioria das pessoas que assiste aqui o meu canal, se surpreende com o fato do presidente, depois de tudo que aconteceu, ainda ter por volta de 25% das intenções de voto. Considerando o papel de melhor amigo do vírus, que ele cumpriu na pandemia, o desemprego enorme, a volta da fome, os escândalos de corrupção que se avolumam, os trabalhos da CPI, que são uma vitrine enorme, diária, cheia de luzes da incompetência e de indícios de malfeitos do governo. Enfim, considerando tudo isso, a gente precisa concordar que o presidente tem uma resiliência impressionante mesmo. Manter por volta de um quarto do apoio do eleitorado a essa altura do campeonato é um feito terrível e assustador. Mas enfim, o mundo é o que ele é um feito e não é um feito pequeno. Parte disso se explica pelo fato do bolsonarismo ser uma corrente consolidada na política brasileira. Gostemos ou não disso, eles são um grupo convicto que se organiza em torno de um certo número de ideias. Um grupo que é representativo da opinião de um setor numericamente relevante da sociedade. Aliás, a gente precisa ter essa consciência, tá? Seja qual for o resultado em 2022, essa galera vai continuar existindo, se posicionando e atuando. E a gente não pode fazer como fez no passado, que é fingir que isso não existe e, de repente, tomar uma chapuletada no meio da fuça. Ou seja, parte do apoio que o presidente mantém, apesar de tudo, é formado por um número relevante de apoiadores convictos. Mas esse setor, que eu vou chamar de militante, é muito menor que os 25%. Eu, sinceramente, acredito, galera, que uma outra fatia desse apoio se explica por ainda não ter no cenário nacional um candidato para o qual o bolsonarista descontente, frustrado, possa migrar com conforto, um barquinho para ele pular. Pensem comigo aqui, um bolsonarista descontente, está se sentindo traído pelo Bolsonaro, decepcionado, desanimado. Ele migra para qual dos candidatos que estão postos no cenário hoje? Um bolsonarista vai migrar para o barco do Lula? Não me parece. O Ciro tá à esquerda demais para um bolsonarista também. O Dória até poderia ser. A gente pode, enfim, lembrar do Bolsodória das eleições passadas. Mas o Bolsonaro, talvez pensando exatamente nisso, e eu reitero aqui o que eu falo para vocês, então tem uma inteligência aí, cuidou de demarcar a relação com o Dória desde o primeiro dia de governo. Ele transformou todo bolsonarista em um hater absoluto do governador de São Paulo. Percebam que o Bolsonaro, no comecinho do governo, já viu o perigo que um candidato de direita podia representar para ele no futuro. Ele fez a mesma coisa, o mesmo movimento com Sérgio Moro. De herói lavajatista, o Moro se tornou uma espécie de traidor para o eleitor que ainda orbita ali na esfera de influência do presidente. E hoje, aparentemente, nem é mais candidato. A hipótese é de que parte desses 25% é formada por gente que não abandonou o bote bolsonarista pela simples razão de não ter outro para se acomodar com algum conforto. Falta um candidato que permita uma narrativa para sustentar no zap da família, sabe? No almoço com os colegas de trabalho, no bar com os amigos no fim de semana. Um candidato que ajude esse eleitor a não perder a identidade que ele construiu nos últimos anos com tanto afinco e publicamente. Alguém para ele poder dizer, tipo, mudei de candidato, mas não mudei de opinião. Eu tô aqui com outro candidato que representa aqueles mesmos anseios da eleição passada. Eu continuo sendo o mesmo. O Datena pode ocupar esse espaço. Os anos na televisão tendo a violência e a segurança pública como principal tema, o seu elogio permanente das forças de segurança pública, o perfil aparentemente mais palatável ao eleitor do sexo masculino, que é majoritariamente o eleitor do Bolsonaro. Tudo isso pode criar essa migração suave, esse reposicionamento sem o cara perder o discurso. Sacaram? Tem mais um dado para deixar o Bolsonaro preocupado. Olha, a Gabriela trazendo dados. Quem diria? O Datena é pré-candidato por um partido que é hoje forte e estruturado, o PSL. Um partido que teve nas últimas eleições municipais um dos maiores fundos eleitorais dentre todos os partidos e que tem uma grande bancada de deputados, gente que pode ver no apresentador da Atena uma candidatura eficiente para angariar votos em quantidade para as chapas nos seus estados e que vai ter direito a uma bolada no fundo eleitoral do ano que vem. Mais uma coisa que talvez as pessoas não valorizem tanto, mas que tem o seu papel. Se a candidatura se viabilizar, o Datena vai ter o mesmo número que foi do Bolsonaro na eleição passada, 17. Claro, isso é mais simbólico do que qualquer outra coisa. Mas se tem uma coisa que a política recente ensina é que os símbolos não devem ser desprezados. Na psicologia geral de quem se interessa por política, a manutenção do 17 acentua esse sentimento de continuidade. Aquele traço que vai permitir ao sujeito dizer: ó, eu tô no mesmo lugar, defendendo as mesmas coisas. Quem mudou foi o Bolsonaro. O incoerente é ele, não sou eu. Essa possibilidade de trocar um candidato que se transformou em algo vexatório e desmoralizante sem precisar dizer que errou é uma delícia, não é? Porque as pessoas não gostam de estar erradas, elas querem estar certas. E por isso que eu insisto aqui com vocês que se a gente quiser trazer uma galera aqui para o nosso lado, a gente tem que parar, embora às vezes seja mais forte que a gente, eu sei, mas de dizer eu avisei. Porque aí não ajuda, que você só reforça a crença da outra pessoa e ela fica do lado de lá. E como a gente está falando em eleição, a gente precisa de voto. Então, precisa trazer uma galera para o nosso lado. Diante do medo de ter o Datena como adversário na urna, o Bolsonaro se movimentou rapidamente, dando sinais de que queria o Datena como vice. Nesse movimento, ele poderia, de uma vez só, eliminar um adversário perigoso e ter a força do PSL ali do lado dele. Mas faltou combinar com quem? Com os adversários. Parece que a coisa não avançou. Qualquer candidato competitivo tem que pensar duas vezes antes de aceitar ser vice do Bolsonaro. Primeiro, porque o presidente está em queda nas pesquisas e vê a sua rejeição crescer a cada dia. Segundo, porque está todo mundo vendo como o Bolsonaro trata o vice, né? O general Mourão. Ser vice do Bolsonaro não é garantia de poder e influência para ninguém, pelo contrário. Trabalhar com o Bolsonaro é abrir a possibilidade de ser ridicularizado publicamente e criar grandes chances de você ser traído, porque o que ele mais faz é trair aliado e deixar gente pelo caminho. Além disso, aceitar ser vice do Bolsonaro significa inscrever o seu nome em todo o caos desses anos terríveis que a gente tem vivido até aqui. E também significa dizer: eu quero prolongar isso por mais 4 anos. Não acho nada fácil. Jogando um balde de água fria na ideia do Bolsonaro de tê-lo como vice, o Datena fez juras de amizade e parceria com o Ciro Gomes. Disse que uma chapa dos dois faria todo sentido, que eles têm ideias parecidas, que há afinidades importantes e tudo mais. Foi mais longe e afirmou uma outra coisa que em política conta bastante. Diz que qualquer um dos dois poderia encabeçar a chapa. Para o Datena, um bom método para definir, entre ele e o Ciro, quem seria candidato a presidente e quem seria candidato a vice, é ver quem está pontuando melhor nas pesquisas. O Ciro respondeu convidando o Datena para ser vice, segundo matéria publicada no jornal O Povo do Ceará. Depois disso, o Datena fez aquilo que todo pré-candidato faz a essa altura do campeonato, admitiu ser candidato a presidente mesmo, até para garantir o seu espaço. Mas respondeu de um modo totalmente diferente aos dois pretendentes. Para o Ciro, disse que se sentiu lisonjeado, mas que mantinha a condição de candidato a presidente pelo PSL, não sem dizer que, por enquanto, não sou vice-presidente de ninguém, ou por enquanto aí, né? Tem importância, parece mostrar uma disposição para conversar. Já sobre o convite do Bolsonaro, o Datena foi enfático, duríssimo. Disse que não podia se sentir lisonjeado com o convite de quem ameaça as eleições e a democracia. Eu não sei se essa cantada do Datena ao Ciro e depois do Ciro ao Datena vai dar em namoro. E menos ainda se o namoro vai terminar em casamento. Mas eu sei que eles andam se conhecendo melhor e não é de agora. Já faz algum tempo. O Ciro foi muitas vezes ao programa do Datena e os dois mostraram muita sintonia. Só em 2021, para vocês terem ideia, o Ciro foi convidado pelo menos 7 vezes ao programa do Datena. É bastante papo e bastante tempo para acostumar a audiência com os dois juntos. Galera, importante aqui. Eu não estou defendendo nenhuma candidatura. Eu só estou fazendo uma análise fria e tratando de um tema que, ao menos eu acho, foi pouco visto pelos comentaristas, pouco comentado na imprensa. Enfim, o inferno astral do capitão ganha todo dia uns graus a mais. Falando em inferno, embora não seja astral, eu vou contar para vocês uma coisa interessante que eu aprendi com o Karnal. O inferno de Dante era frio, não era quente. Porque a gente falou em graus a mais. E aí eu achei que essa observação é importante. Mas depois que eu gravei aqui essa câmera lateral, eu percebi que talvez não. Vamos voltar. O grau a mais desses dias atende pelo nome de José Luiz da Atena. Se o apresentador mantiver firme a convicção de disputar, a gente pode assistir a uma aceleração da perda de apoio do capitão. E é esse medo que explica a sua fúria contra as urnas, as eleições, o Supremo e tudo que representa a possível derrota que pode se avizinhar em outubro do ano que vem. A gente fez um vídeo aqui falando que o Bolsonaro fica mais quietinho quando não tem assunto para ele tentar desviar a atenção, né? Aí aparece Datena, volta a CPI, o TSE manda instaurar inquérito. Já viu, ele precisa começar a gritar. Deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!